Senhoras deputadas, senhores deputados, muito bom dia a todos. Vão tomando os vossos lugares para darmos início à nossa reunião da gloriosa Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação. Estou a ver que os grupos parlamentares estão essencialmente representados, os maiores grupos parlamentares, os que maior frequência têm destas reuniões, na verdade. Portanto, o quórum está conseguido. E então, íamos dar início à reunião. Pode ser, senhores deputados. Há uma reunião hoje do Grupo de Trabalho da TAP, à porta fechada, com a ANAC. Sr. Deputado Paulo Muniz, coordenador, é isso, não é? Há 1:30, a reunião está agendada. O que é isto, a resposta do gabinete do ministro sobre... Ele mandou uma resposta. Ah. Ok. Sim. Ah, sim, eu vi. Já me recordo. Nós juntamos também à julgo que foi na convocatória. Foi na convocatória uma resposta do gabinete do ministro a um requerimento, aquele requerimento que suscitava o relatório da par pública relativamente ao processo de venda da TAP, e a resposta foi junta. Eu chamava a atenção para a mesma porque é bastante interessante. E posto isso, senhores deputados, alguma questão? Se não, avançava para o ponto 2. E então, avançando para o ponto 2, estamos a falar das atas, as atas número 30 e 31, respectivamente, das reuniões de 13 e 4 de março. Alguma questão com as atas, senhores deputados? Não há questão com as atas. Ponha, coloca à votação, então, as atas, as duas em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, as atas estão aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 3, que diz respeito à apreciação de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre documentação trocada entre o Governo Regional da Madeira e o Governo da República relativa ao subsídio social de mobilidade, o famoso subsídio social de mobilidade. O Sr. Deputado Carlos Pereira está a movimentar o microfone e a sua presença aqui também não engana. Portanto, vai se inscrever. Já tem o microfone ligado. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta um requerimento no sentido de dar corpo àquilo que foi as declarações do Sr. Secretário-Regional do Turismo nas últimas audições que ocorreram há pouco tempo. A ideia é basicamente que o Sr. Secretário-Regional, que disse que tinha enviado 8 ofícios para o Governo e tinha feito 3 pareceres sobre o subsídio social de mobilidade para o Governo da República, que esta Comissão, aliás, na sequência do trabalho que está a fazer, possa conhecer esses 8 ofícios e esses três pareceres para poder ter uma ideia clara sobre aquilo que é a posição do Governo Regional sobre esta matéria. Basicamente é isso.
Senhor Deputado, Sr. Deputado, tem mais inscrições para além do Sr. Deputado Gonçalo Lage? Só para não ter mais inscrições. Então, Sr. Deputado Gonçalo Lage, será para encerrar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Bom, nós compreendemos este ponto, foi apresentado pelo Partido Socialista. Nós temos recorrido, se calhar, de uma outra forma, um bocadinho mais ágil e mais expedita. Temos feito seguir os requerimentos diretamente via aqui à Assembleia da República, temos recebido as nossas respostas todas e queremos que este ponto nem sequer merece, nem tem qualquer ponto para votação, não é? Portanto, parece-me a mim que o Partido Socialista poderá requerer e solicitar os documentos que queira, em qualquer altura, de uma forma mais ágil, nem sequer precisaria estar à espera de que haja uma reunião ordinária para os poder solicitar, sendo que aí os poderia ter recebido com certeza muito mais rápido e, portanto, a minha recomendação fica, obviamente, que todos os documentos possam seguir com maior celeridade e que o pedido dos mesmos não necessite estar agendado na ordem do dia. Muito obrigado.
Ó, Sr. Deputado, isso é uma escolha do próprio grupo parlamentar, não é? Quer dizer, o grupo parlamentar é que toma essa decisão, não lhe cabe a si tomar decisões por outros grupos. Essa é que é a verdade, não é, Sr. Deputado? Então, se não há mais inscrições, Sr. Deputado, aquilo que sucede sempre com estes requerimentos, evidentemente, é que a Comissão vai dar seguimento e a fórmula é sempre a mesma, por solicitação do Partido Socialista, neste caso, que foi o requerente. Uma vez que não há uma deliberação da Comissão. Não, não. É por solicitação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não é a Comissão, não. Não é votado, não é votado. Portanto, senhores deputados, muito bem, não há mais questões. Vamos avançar então, senhores deputados, para o ponto 4. E o ponto 4 é um requerimento, mas já é diferente, porque este será votado, mas antes de ser votado será apreciado. É apresentado pelo Chega e pretende audição. O senhor deputado do Chega vai explicar, eu escuso estar aqui a referir tudo, porque é uma repetição. Senhor deputado Francisco Gomes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Isto é um requerimento que nós apresentamos na sequência de informações tornadas públicas, Sr. Presidente, mais especificamente no dia 26 de fevereiro de 2026, as quais davam conta que a Comissão de Utentes iria apresentar uma caixa junto da Comissão Europeia contra o Estado português por alegadas violações dos padrões europeus aplicáveis ao transporte ferroviário de passageiros. Nós sentimos que isto impõe um apuramento parlamentar das condições reais e factuais em que é atualmente prestado o serviço ferroviário que está a ser assegurado pela Fertagus. Foi também tornado público que o Sr. Professor Aristides Teixeira, que é Presidente da Associação de Utentes da Ponte 25 de Abril, ele disse que milhares de passageiros são diariamente transportados em condições de sobrelotação extrema, palavras deles, descritas como incompatíveis com os requisitos mínimos de segurança, saúde pública e dignidade dos utilizadores do transporte. Ora bem, Sr. Presidente, face ao impacto social desta ligação rodoviária que está em causa, ao elevado número de utilizadores afetos e também à relevância estratégica da travessia ferroviária do Tajo, nós sentimos que torna-se indispensável o escrutínio parlamentar direto das entidades envolvidas. Mas sublinhamos, Sr. Presidente, que a apresentação de uma caixa formal junto de instâncias europeias traduz, de facto, e não podemos negar, um grau particularmente preocupante e elevado de ruptura na confiança dos utilizadores relativamente ao funcionamento deste que deve ser um serviço público, podendo inclusivamente expor o Estado português a procedimentos de averiguação institucional e eventual responsabilidade por incumprimento de obrigações no domínio da mobilidade sustentável e na proteção dos passageiros. Por isso, solicitamos a realização destas audiências para prestar esclarecimentos em vários pontos, inclusivamente a capacidade operacional disponível no atual sistema, os riscos de segurança associados à sobrelotação, as medidas adotadas ou não, ou que estejam previstas para o reforço imediato da capacidade de transporte e também o cumprimento de obrigações contratuais e dos padrões europeus relativamente ao transporte ferroviário de passageiros. Esperamos que a Comissão possa ser sensível a este requerimento e agradecemos a oportunidade de o expor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Está apresentado o requerimento. Pergunto se algum dos seus deputados quer inscrever. Sra. Deputada Patrícia, da Iniciativa Liberal, faz favor. Patrícia Marta
Silva. Marta Patrícia, sim, Silva.
Marta Patrícia Silva.
Exatamente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente todos os senhores e senhoras deputados. Nós acompanhamos aqui este requerimento proposto pelo Partido Chega. No entanto, faríamos aqui uma sugestão, até porque a Fertagus, como nós sabemos, não tem autonomia para fazer a contratação e para fazer a aquisição de novas composições, e por isso o ideal seria também, na nossa sugestão, e se o Chega quiser, obviamente, ouvir aqui a sugestão da Iniciativa Liberal, chamar também a Secretária de Estado da Mobilidade. Parece-nos importante que ela possa estar presente também nesta mesma comissão para dar esclarecimentos maiores, até sobre a relação que existe com a empresa da parte pública, que é responsável então pela aquisição destas mesmas composições, porque não podemos, como é óbvio, estar aqui a delegar toda a responsabilidade na Fertagus, como sabemos não tem esta mesma autonomia para fazer a aquisição destas composições. E por isso era só a única sugestão que deixaríamos neste ponto, e por isso espero que o Chega nesse sentido também nos consiga acompanhar. Obrigado.
Sr. Deputado Gonçalo Lage, PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para situar que este assunto e este ponto em concreto já foi debatido e falado várias vezes nesta Comissão e nós estaremos sempre disponível para o poder, de alguma forma, revisitar. A sugestão que ainda foi feita pela Sra. Deputada da Iniciativa Liberal também nos parece perfeitamente plausível. Ainda há pouco tempo a Sra. Secretária de Estado esteve cá precisamente com este tema, Portanto, nós viremos cá discutir este tema às vezes que forem necessárias, obviamente assegurando que para nós é importante que seja feito este transporte em segurança, que seja feito também com confiança e que o mesmo possa ter mais elevados níveis de qualidade. É nesse sentido que eu creio que estamos todos também imbuídos desse espírito e que por isso nós viabilizamos também este requerimento e esperamos que obviamente as condições possam vir a ser melhores neste transporte. Obrigado.
Sr. Deputado, deputado Frederico Francisco, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós achamos que este requerimento é oportuno e é útil. Acompanhamos também a sugestão que fazemos ao requerente de acrescentar ao requerimento da Sra. Secretária de Estado da Mobilidade, até porque estes problemas, ou melhor, as dificuldades que têm crescido recentemente no serviço da Fertagus, não serão exclusivamente resultado de, mas não são alheias ao facto de, na última renegociação de contrato que ocorreu, para que houvesse um aumento da frequência de serviço a Setúbal, houve uma redução do número de lugares disponíveis na hora de ponta no troço mais carregado deste serviço. E isso é óbvio que tem responsabilidades partilhadas entre o concedente e o concessionário. E eu aproveitava também para fazer aqui uma correção à senhora deputada da Iniciativa Liberal, que perdoe-me que eu não fixei o seu nome, não há nada que impeça a Fertagus de investir no reforço de material circulante. E tanto não há que recentemente a Fertagus adquiriu um conjunto de carruagens em segunda mão à Renfe que foram retiradas do serviço em Espanha e que foram adquiridas precisamente com o objetivo de reforçar o serviço. Muito obrigado.
Senhores deputados, não está mais ninguém inscrito. Então, o Sr. Deputado Francisco Gomes, para encerramento da discussão e para se pronunciar sobre a sugestão de incluir a Secretária de Estado da Mobilidade. Faz favor.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Presidente, eu agradeço a sugestão da Iniciativa Liberal, que nós só temos a acolher, porque pensamos que irá complementar as informações que irão ser averiguadas e partilhadas durante a audição. Por isso, acompanhamos, agradecemos o contributo e, da nossa parte, agradecemos também a receptividade demonstrada para o mesmo pelos demais grupos parlamentares. Obrigado, Sr. Presidente.
Senhores deputados, vamos votar o requerimento com a inclusão da audição da Secretária de Estado da Mobilidade também. Então, quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Também ninguém. Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhores deputados. Passamos ao ponto 5, é outro requerimento, também do Chega. Senhor deputado Francisco Gomes, também, vai apresentar o requerimento. É sobre o novo aeroporto, novo aeroporto e a localização do novo aeroporto. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, a título de contextualização, permita-me frisar que a decisão relativamente à localização do futuro aeroporto Luís Camões, como nós sabemos, constitui uma das mais relevantes opções estruturais das últimas décadas. Porquê? Porque tem um impacto direto no ordenamento do território, nas finanças públicas, na política de concessões, na segurança operacional e também na nossa competitividade nacional, inclusivamente, mas não só na indústria turística. Contudo, como também é sabido, têm vindo a público elementos técnicos, económicos e até metodológicos, Sr. Presidente, que colocam algumas reservas, no mínimo, quanto à robustez da decisão já tomada. Falamos especificamente de reportagens que têm sido amplamente divulgadas e que demonstram que os terrenos que estão destinados ao futuro aeroporto e à implantação do futuro aeroporto ficaram totalmente alagados na sequência de episódios recentes de intempério. Estas reportagens públicas asseguram que a localização está localizada ou está situada numa zona com um histórico de suscetibilidade a cheias, com proximidade a linhas de água, o que levanta questões quanto à resiliência da infraestrutura. Também, outras informações tornadas públicas, Sr. Presidente, demonstram ou sugerem, no mínimo, que a engenharia para a construção do novo aeroporto exigirá um movimento de terras na ordem dos 34 milhões de metros cúbicos, o que é, em Portugal, uma operação sem precedentes e com impacto financeiro direto e significativo nas contas públicas. Não é uma opção neutra do ponto de vista económico nem ambiental. Sr. Presidente, a juntar a isto, vários especialistas em engenharia aeroportuária têm alertado para outros aspectos, por exemplo, a frequência de nevoeiros matinais na zona já escolhida, um fenómeno que afeta diretamente também a visibilidade em horas críticas de operação. como é evidente, Sr. Presidente, ou como deveria ser evidente, a localização de um aeroporto estruturante para a economia e para a mobilidade portuguesa sobre uma ribeira e numa zona reconhecida pela acumulação de umidade e nevoeiros exige, a nosso ver, uma fundamentação técnica clara e comparativa com alternativas que apresentem menor risco operacional. Porém, essas dúvidas persistem. Por fim, Sr. Presidente, e este é o último ponto que gostaríamos de sublinhar, foi igualmente tornado público que a solução escolhida poderá implicar a abdicação de receitas futuras associadas à nova concessão aeroportuária prevista para 2062, com estimativas de perdas para o Estado entre os 25 mil e os 35 mil milhões de euros, dependendo da operação, da projeção de tráfego também. Face a tudo isto, Sr. Presidente, nós sentimos que é imprescindível compreender se a avaliação feita para a localização do novo aeroporto foi integral, foi equilibrada, se os custos reais de mitigação hidrológica e de acessibilidades foram devidamente internalizados e considerados, e se o impacto concessional foi devidamente ponderado. Por isso, sugerimos chamar o Sr. Engenheiro Fernando de Almeida Santos, que é bastonário da Ordem dos Engenheiros, reeleito para este triênio 2025-2028, e é também engenheiro civil sénior especialista em segurança do trabalho e na construção. Sugerimos chamar também o Sr. Engenheiro Joaquim Jorge da Costa Paulino Pereira, que é engenheiro civil, reconhecido académico português, especialista em infraestruturas de transporte e professor associado do Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico, e também o Sr. Engenheiro João César das Neves, professor catedrático, doutorado e licenciado em Engenharia e Economia da Católica Lisbon e ainda mestre em Investigação Operacional e Engenharia de Sistemas. Nós sentimos que estas pessoas podem trazer informação útil, informação precisa e informação que é particularmente relevante para o funcionamento e para as decisões desta Comissão. Por isso, deixamos o requerimento à vossa consideração e agradecemos a oportunidade de o apresentar. Obrigado, Sr. Presidente.
Extensamente apresentado, com detalhe. Portanto, uma inscrição, mais inscrições, duas, três. O Sr. Deputado Gonçalo Lais foi o primeiro a inscrever-se, faz favor, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu creio que nós ainda tivemos há pouco tempo nesta comissão, tínhamos um outro elemento, um Sr. Deputado Filipe Melo do Chega, que recorrentemente fazia este exercício. Nós aprovávamos a localização do novo aeroporto e ele dizia, não, mas isto não vai ser aqui, porque eu sei, tenho informações que não vai ser, e depois, passado um mês, voltava a dizer, não, eu tenho informações que não vai ser. E eu acho que o que me parece é que do lado próprio Chega, no dia que já estiverem lá a aterrar aviões, vai continuar a apresentar documentos para discutir a localização do novo aeroporto. A localização do aeroporto para nós é um assunto que está mais do que encerrado, já foi decidido, os estudos estão a avançar, já estão a ser feitas, inclusivamente, as propostas no âmbito da relocalização no conjunto de serviços e de instalações militares, e portanto não há já volta a dar. Nós tomámos uma decisão que está tomada, nós não vamos andar mais 50 anos a discutir a localização do novo aeroporto, se bem que possa ser muito interessante para algumas senhoras ou senhores deputados, este assunto para nós está mais do que encerrado, é descontextualizado. É completamente apresentado fora de tempo e não tem qualquer intuito ou sequer qualquer benefício para discussão política de que tema que seja. E, portanto, Sr. Presidente, deixe-me que lhe diga, nós vamos, obviamente, votar contra, e vamos votar contra de uma forma veemente, porque não faz qualquer sentido. Estamos a discutir para trás, nós queremos é discutir para a frente, não queremos continuar a olhar para o retrovisor. Obrigado.
Senhora Deputada Marta Patrícia Silva, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, ouvindo aqui as declarações do deputado do PSD, eu tendo a concordar que nós já deveríamos ter chegado a uma definição concreta sobre a localização do novo aeroporto. Ainda assim, as últimas reportagens sobre aquilo que aconteceu naquela mesma zona, quer dizer, demonstram que provavelmente a localização não é, não, ou poderá não ser a melhor. E nesse sentido, nós vamos acompanhar o requerimento do Partido Chega, mas também, neste caso, também gostaríamos de acrescentar aqui algumas sugestões de nomes que, no caso de vocês entenderem, a nós parece-nos pertinente. Até porque existiu uma comissão técnica independente responsável pela execução deste mesmo relatório e nós gostávamos, nesse sentido, de ouvir aqui várias pessoas dentro de dois grupos de trabalho mais específicos. Ou seja, gostávamos de trazer aqui em sede de comissão o Paulo Pinto, coordenador do PT3, ao nível do território, acessibilidades e a roda ao ferroviário. E achávamos que também era importante trazer alguém do grupo de trabalho do PT5, sendo que, na altura, o coordenador era o próprio Fernando Alexandre, como sabemos, hoje em dia desempenha funções diferentes e, se os senhores deputados acharem que não é adequado trazer o próprio Fernando Alexandre a esta mesma comissão. Nós então iríamos sugerir o professor Carlos Oliveira Cruz, Miguel Portela e Pedro Brinca, que no fundo são os coordenadores das equipas respectivas das faculdades envolvidas. E obrigado.
Certo, Sr. Deputado Frederico Francisco, PS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós achamos, e eu acho, que o país tem de ter a capacidade de encerrar e dar por encerrados debates sobre grandes infraestruturas. Porque senão, entre o momento em que se declara o debate como encerrado e o debate em que efetivamente essas infraestruturas se concretizam, decorre sempre tempo suficiente para que se possa reabrir o debate. E se nós reabrimos sempre o debate, nunca fazemos nada. Isto é verdade para o aeroporto, é verdade para linhas ferroviárias, é verdade para linhas de metro em Lisboa, é verdade até para a requalificação da Avenida Almirante Reis, se quiserem. Não deve haver assunto tão debatido ao longo dos últimos 70 anos como, e assunto alvo de tantos estudos e tantas comissões técnicas independentes como a localização do novo aeroporto de Lisboa. Nós todos conhecemos a história, nós sabemos que houve uma comissão técnica independente que foi constituída por acordo entre aqueles que na altura eram os dois maiores partidos, no momento em que o país era governado por uma maioria absoluta. A Comissão Técnica Independente fez o seu trabalho, houve centenas de contributos, dezenas de reuniões, e, portanto, eu acho que é inoportuno, inútil e prejudicial reabrir este debate neste momento e, portanto, votaremos contra. Muito obrigado.
Não registro mais inscritos. Não sei se o deputado Francisco Gomes quer encerrar a discussão. Tenho que dizer uma coisa, Sr. Deputado, se o requerimento vai incluir as sugestões da Iniciativa Liberal, nomeadamente Dr. Paulo Pinto, PT3, PT5, Carlos Oliveira Cruz, Miguel Portela, julgo que são essas. Se é para votar com estas sugestões. Muito bem. Então, Srs. Deputados, coloco à votação. Quem vota contra? PSD. Sim? PS. Quem se abstém? O JPP e o Bloco de Esquerda. O requerimento está rejeitado, teve os votos favoráveis do Chega e da Iniciativa Liberal. Srs. Deputados, passamos ao ponto 6. O ponto 6 é para apreciar as propostas de audições a realizar no âmbito das duas apreciações parlamentares que vêm descritas. Pergunto se alguém se quer inscrever. Sra. Deputada Marta Patrícia Silva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, aqui é que eu acho que nós já deveríamos, principalmente face a todas as notícias que têm sido tornadas públicas, eu acho que nós já estamos mais do que preparados para poder fazer esta discussão e para podermos, no fundo, resolver o problema dos portugueses insulares. Não vamos obstacularizar esta chamada destas entidades, no entanto, gostávamos de fazer aqui uma correção, porque já não existe uma Direção-Geral do Tesouro e de Finanças, é a entidade do Tesouro e das Finanças, e por isso sugerimos também a correção desta mesma nomenclatura, porque não está devidamente configurado. Obrigado.
Está entendido. Sr. Deputado Frederico Francisco, Partido Socialista.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Nós não nos opomos a que sejam feitas as audições que o PSD propõe. Contudo, gostávamos apenas de recordar que, de acordo com o requerimento que foi votado e aprovado na última reunião, em particular na sua alínea B, nós decidimos aprovar, e estou a ler, para as propostas decorrentes das apreciações parlamentares, um processo célebre, designadamente a dispensa de audições presenciais, sem prejuízo de se promoverem contributos por escrito de entidades relevantes, com um prazo curto de resposta de 3 dias, caso a Comissão e os grupos parlamentares o entendam e considerem útil, e a fixação de um prazo reduzido para a apresentação de propostas de alteração na especialidade, igualmente 3 dias. E, portanto, não nos opondo às entidades indicadas para audições, nós insistimos naturalmente no cumprimento daquilo que foi aprovado no nosso requerimento. Portanto, a partir do momento em que sejam aprovadas as audições, e será, presumo que seja de imediato, solicitado os contributos às entidades, começa a contar o prazo de 3 dias e, sequencialmente a isso, começa a contar o prazo de 3 dias para as propostas de alteração. Muito obrigado.
Sr. Deputado Gonçalo Lage, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que estas audiências são pertinentes e não são redundantes, porque as mesmas não têm sequer nenhuma conectividade ou relação com as que foram anteriormente ouvidas e que enviaram também os seus contributos. E aqui há uma questão central que nós queremos ver esclarecida, e a questão central creio que até foi colocada por todos os partidos. A questão central é que nós queremos ter informação e perceber de que forma é que a exigência e o pedido de uma declaração de não dívida faz ou não faz, neste caso, letra de lei, no sentido que a mesma tenha que ser efetivamente obrigatória, porque a mesma partiu exatamente das finanças. E, portanto, se nós queremos ter esses esclarecimentos, e achamos também do nosso lado que um pedido de uma audiência que faz parte do processo legislativo e que a mesma pode ser solicitada por qualquer partido, não deverá nunca ser limitada em termos democráticos, nem em tempo, nem em número de entidades. E, portanto, eu neste caso acho que é completamente extemporânea e que não fará muito sentido a questão de uma intervenção no sentido que possa ser limitada a uma participação importante para que nós todos possamos ter um fundamento mais concreto para tomar estas respectivas decisões. Temos várias, temos duas apreciações parlamentares, temos vários projetos de lei, temos projetos também das regiões autónomas, e a questão da participação da DGTF, hoje em dia dominada, é entidade de gestão financeira, é importante porque assim nós vamos conseguir ter os esclarecimentos que achamos que são necessários, não obstante eu relembrar que desde o início nós inclusive chegámos a sugerir que o processo pudesse ser todo reunido num dia só e votado num dia só, e que o próprio Partido Socialista, nessa altura, é que não quis que assim fosse. Obrigado.
Pronto, muito bem, Sr. Deputado. Aquilo que eu farei, então, será no cumprimento do requerimento, com a celeridade máxima, e verificarão que será mesmo assim, vou agendar as audições em causa. Senhores deputados, eu estou aqui a ler o requerimento, não venho aqui nenhuma menção que as audições são por escrito. Faz favor, Sr. Deputado Frederico Francisco.
Senhor Presidente, se me permite voltar a ler à linha B do requerimento que foi aprovado, diz o seguinte: aprovar para as propostas decorrentes das apreciações parlamentares um processo célere, designadamente a dispensa de audições presenciais, sem prejuízo de se promoverem contributos por escrito às entidades relevantes, com prazo curto de resposta de três dias úteis, caso a Comissão e os grupos parlamentares o entendam e considerem útil, e a fixação de um prazo reduzido para a apresentação de propostas de alteração na especialidade, igualmente três dias úteis. Portanto, aquilo que eu daqui entendo é que... aquilo que eu entendo daqui é que quaisquer audições que sejam pedidas no contexto das apreciações parlamentares terão que seguir esta metodologia, ser feitas por escrito e com o prazo de três dias úteis. Obviamente, isto não impede os partidos de solicitar as audições presenciais que quiserem, mas isso não travará o processo das apreciações parlamentares que deverá seguir estes prazos. Está escrito, foi votado, foi aprovado. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Portanto, Sr. Deputado, é o seguinte, eu estava a ouvir, inclusive, ali alguns comentários do seu colega, o Sr. Deputado Francisco César. Há limites que não podem ser ultrapassados, independentemente da muita vontade, com um número mais reduzido ou mais alargado de deputados, até a maioria queiram deliberar nesse sentido. E, portanto, um requerimento a dizer que o processo tem que ser tratado com celeridade é uma redundância quanto a mim. Eu expliquei isso, porque o processo é para ser tratado com celeridade, é uma apreciação parlamentar. Um requerimento a dizer que a Comissão dispensa audições não é viável. Não é viável, Sr. Deputado. Porque não podem coagir os partidos políticos, Sr. Deputado, não podem coagir os partidos políticos, sejam eles quais forem, desde o maior partido ao mais pequeno partido, impor-lhe a vontade de o fazer dispensar uma iniciativa que lhe cabe, que ele tem num processo legislativo, de requerer audições. Isso não é possível. E, portanto, repare que a própria mesa tomou a iniciativa de enviar, e tomou a iniciativa não foi por causa do requerimento que o Partido Socialista aprovou, nem havia requerimento do Partido Socialista. Já a mesa tinha enviado um e-mail a todos os grupos parlamentares a pedir que se pronunciassem sobre a possível dispensa de audições. Mas isso tem que ser uma vontade manifestada pelos grupos parlamentares, não lhes pode ser imposta. porque os grupos de Estado têm o direito, no processo legislativo, de requerer audições. E que é o que aconteceu aqui. Neste caso, este grupo parlamentar podia ser outro, porque se reparar nos processos legislativos, é o que sempre acontece. Sempre aconteceu. Portanto, eu perguntei ao grupo parlamentar, que isto é o que é o importante para tomar a decisão de avançar com os agendamentos, para fazer os agendamentos, que eu já, inclusive eu já tenho aqui a data, já me preocupei com isso. A questão que eu quero saber, porque no requerimento não consta, é se o PSD pretende realizar que as audições sejam realizadas por uma consulta escrita, ou se quer, se pretende audições presenciais, e todas elas presenciais, essa é a única questão. De resto, não se pode cortar essa iniciativa, está a perceber, Sr. Deputado, por mais vontade que se tenha. Sr. Deputado, é presencial. Sr. Deputado Frederico Francisco, e deixem-me dizer que a data que nós vamos encaixar isto, já agora, para perceberem também, quer dizer, eu sei que há deputados que vêm cá de vez em quando, se calhar não estão habituados a que a mesa trate as coisas com diligência e com equilíbrio, sem distinção de grupos parlamentares. Mas para quem não acompanha os trabalhos da Comissão, eu quero afiançar que para mim é ponto de honra, nem consigo fazer de outra maneira. Para fazer de outra maneira não estou aqui. Se é para estar aqui nas coisinhas, nos agendamentos e nos tratamentos a favorecer alguém, não é comigo. Seja quem for, não é comigo, não. As coisas têm regras, percebe? As coisas têm regras, e é para todos. Já tive aqui grandes situações, sobretudo na legislatura passada, muito aborrecidas, que eu podia fazer como ao vento, que é deixar passar, mas que não deixei passar porque não cumpriam regras e pretendiam tratamentos preferenciais. E eu não tenho feitio para isso. Chama-se mau feitio. Dizem. Os agendamentos serão feitos para o dia 25, que é a primeira data que nós temos disponíveis. Não é, Zé? Primeira data. Para a semana temos audição regimental com o Sr. Ministro, na quarta-feira. Terça-feira não há trabalhos, para outra semana não há trabalhos na terça, e é dia 25. É para aí que eu vou apontar as... E vai passar à frente todas as outras, os outros agendamentos, porque são apreciações parlamentares. Sr. Deputado Frederico Francisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que o Sr. Presidente está a dizer é que no quadro de um processo legislativo que corre aqui na Comissão, basta a vontade de um partido... de fazer uma audição para que ela se realize e a Comissão no seu conjunto não tem qualquer faculdade de rejeitar uma proposta de audição feita por um partido. Foi isso que o Sr. Presidente disse?
O deputado Frederico Francisco já se encontra na Comissão desde o início desta legislatura e se for verificar, se pode verificar os processos anteriores, os pedidos de audições parlamentares no âmbito de um processo legislativo, são apreciados na Comissão e eu tento fazer sempre promover algum tipo de acordo por uma questão de praticidade, digamos assim. Tento que se faça audições escritas, já assistimos a isso várias vezes, para conseguir que a agenda evolua, mas naturalmente que não vou cortar aos partidos políticos a iniciativa dentro do processo legislativo, como é óbvio, senão isto depois torna-se uma ditadura das maiorias. É assim que as coisas depois se acabariam, percebe? Mas eu convido o Sr. Deputado a verificar todos os processos legislativos que vêm do passado. Está a perceber, Sr. Deputado? Faz favor, Sr. Deputado Frederico.
Sr. Presidente, eu recordo-me pelo menos uma ocasião em que nós decidimos que um determinado conjunto de audiências... Eu lembro-me pelo menos uma ocasião em que nós decidimos aqui, na ausência dos proponentes, que as audições, que determinadas audições que tinham sido propostas seriam feitas por escrito. E isso foi decidido pelos que estavam presentes na ausência dos proponentes. E, pronto, e o que o Sr. Presidente está a descrever é aquilo que o Sr. Presidente faz, que é a meu ver bem, da tentativa de promover acordos e consensos. Aquilo que eu lhe estou a questionar é o que acontece no caso em que não há acordo e consenso, como aqui manifestamente é verdadeiro. Como aqui manifestamente acontece, não houve um acordo, não houve um consenso, houve um requerimento com indicações muito específicas sobre o procedimento que iria ser tomado no processo, ele foi votado E foi aprovado. Mas, pronto, não vamos insistir aqui nesta discussão. O que nós fazemos é, o Sr. Presidente está a tentar agendar todas as audições para o dia 25. Nós reservamos, naturalmente, a possibilidade de recorrer desta decisão para a Conferência de Líderes. Muito obrigado.
Pronto, o Sr. Deputado, vamos fazer o seguinte. Os Srs. Deputados tomem as decisões que entenderem, naturalmente. Eu vou marcar uma reunião de coordenadores, que é uma reunião que acontece poucas vezes. Só é marcada quando eu verifico que há matéria para falarmos. Portanto, vou marcar uma reunião de coordenadores para, entretanto, eu pedi ao Sr. Deputado que se habilitasse com o histórico da Comissão para perceber, essencialmente, uma coisa que eu lhe queria dizer. Os senhores só estão a lista da questão porque é este processo e porque têm um interesse político direto desde o início, o que é legítimo. Também estou a dizer que não é legítimo, o que é legítimo, não é? Agora, o que tem que ter em atenção é aquilo que é a jurisprudência da Comissão, sempre. E agora pergunto, reflito um bocado sobre isso, imaginem o que seria deste Parlamento quando maiorias circunstanciais impusessem a não realização de audições às minorias. É impossível. Portanto, as audições é uma iniciativa legítima dos grupos, e no caso é o grupo que eu integro, portanto, enfim... Se calhar senti-me mais confortável a dizer isso, mas as coisas são como são. Vamos fazer isso, está bem, Sr. Deputado? Eu vou marcar uma reunião de coordenadores, para não estarmos aqui a prolongar esta... exatamente porque eu dou sempre a possibilidade dos grupos intervirem, mas depois os assuntos acabam por se multiplicar. Faz favor, Sr. Deputado Frederico Francisco. Mais uma vez.
Pronto, Sr. Presidente, eu entendi... Pronto, acho que todos percebemos qual é que é o seu entendimento de não permitir uma ditadura das maiorias. Eu espero só que o Sr. Presidente tenha a consciência que essa metodologia que o Sr. Presidente segue permite a formação de minorias de bloqueio, permite que qualquer grupo parlamentar possa solicitar um número teoricamente infinito de audições quando deseja bloquear um processo legislativo. Pronto, até agora não ocorreu, mas pronto.
Não, e reparo, temos aqui um panorama parlamentar nesse aspecto que é o mais exemplar que a história do Parlamento alguma vez já teve, pela multiplicidade de grupos parlamentares e pelo equilíbrio de forças que tem existido. E tem sido possível até este momento... Nunca tivemos uma falta de consenso sobre a realização das audições. Nunca tivemos. E com esta representatividade parlamentar e com interesses próprios de cada partido, políticos, interesses políticos, obviamente, cada partido, em cada processo legislativo, por ter iniciativa ou por não ter iniciativa, e temos conseguido consensos sobre a realização das audições. Esta é a primeira vez que isso não acontece. Todos estamos a perceber porque eu também percebo. Portanto, vou marcar uma reunião de coordenadores. Se a Comissão, maioritariamente, quiser mudar a metodologia, eu estou aqui para cumprir as deliberações da Comissão. Agora, o que não pode, eu não estou aqui é para cumprir deliberações que coartem a iniciativa dos grupos parlamentares e que eu entenda que não cumprem o regimento. Isso aí não, mas aí o Sr. Deputado já sabe o que é que pode fazer. Bom, Srs. Deputados, então, penso que está bem... aprofundada esta discussão, não está finalizada, iremos finalizá-la mais tarde. Passaria então ao ponto 7, que é o nosso último ponto. José, vamos marcar a reunião de coordenadores. E o ponto 7 diz respeito à apreciação e votação das notas de admissibilidade das petições, a petição 111, pela suspensão da venda, é do ponto 7, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado, vamos voltar atrás e falar sobre o
Eu estive serenamente a ouvir o Sr. Presidente, esperando que o Sr. Presidente chegasse a uma conclusão sensata. A única conclusão sensata é que eu não tenho nenhuma dúvida que o Sr. Presidente pode ter essa visão sobre a forma como esta Comissão funciona. Por mim é compreensível aquilo que o Sr. Presidente disse. Agora, há uma questão que me parece evidente. Qualquer decisão do Presidente é recorrível para a Comissão, para plenário da Comissão. E a decisão que o Sr. Presidente tomou de dizer que haveria comissões presenciais, violando aquilo que foi votado no requerimento anterior, pela maioria desta comissão, tem que ser recorrida para o plenário da comissão. E, portanto, o que eu peço é que o Sr. Presidente cumpra aquilo que é habitual nas comissões, não na sua peculiar comissão, mas nas comissões, e colocando à votação as audições presenciais para o dia 25, conforme o Sr. Presidente referiu. Essa decisão que o Sr. Presidente tomou deve ser recorrida para o plenário da comissão. É isso que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está a propor nesta fase.
Bom, as audições não são votadas, Sr. Deputado. As audições são requeridas pelos grupos parlamentares. Sr. Deputado, eu não lhe dei a palavra. Está inscrito o Sr. Deputado Francisco Gomes. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu penso que existe um entendimento, Sr. Presidente, da parte de todos aqueles que estão presentes e por dentro deste processo, que nós temos aqui uma situação que tem de ser resolvida com alguma celeridade. São muitos exemplos que eu poderia jogar para cima da mesa. Vou jogar dois do e-mail que recebi no início desta semana de um privado que viaja frequentemente entre a região autónoma da Madeira e Lisboa e que neste momento, devido a problemas de funcionamento da plataforma mal pensada e mal implementada, tem mais de 4 mil euros para receber em reembolsos, porque falta um número, porque falta um papel, porque o carregamento foi mal feito, porque o carregamento não foi feito com o documento na direção certa, por uma data, por um infinito número de razões. Infinito número de razões. Isto para não falar na população mais idosa, nos quais, por exemplo, incluo os meus pais, mais infla-excluída, que não percebe como é que aquilo funciona e que simplesmente ou está a viajar sem receber ou simplesmente deixou de viajar, inclusivamente por motivos médicos. Temos aqui um problema para ser resolvido. Eu não duvido das boas intenções do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, mas para evitarmos irmos aqui para uma votação em plenário de comissão que poderá pôr em causa as tomadas de posições já assumidas, inclusivamente pelo próprio senhor Presidente da Comissão, acho que isto se resolve havendo uma certa flexibilidade do grupo parlamentar do PSD para recolher os testemunhos e as opiniões das instituições que apontou por escrito. Isto resolve-se desta forma, aceitando receber os contributos por escrito. E toda a gente sabe disto. Acho que não é preciso haver aqui uma tema entre o escrito e o presencial, porque aquilo que nós queremos saber das instituições que o PSD indicou, podemos saber através de um contributo escrito. Havendo essa cedência, todos podemos seguir em frente e evitar aqui alguma fricção, alguma contenda que está já a montar. Nós, obviamente, não sentimos minimamente confortáveis, jogando audições para dia 25, são mais 15 dias à espera. E para quem espera, para os cidadãos das ilhas, isso significa muito, quando querem uma resposta rápida. Por isso, o que nós pedimos da parte do PSD é que haja alguma flexibilidade para que os contributos possam ser recolhidos por escrito. Por caso haja aqui um entrincheirar de posições, nós dificilmente conseguiremos acompanhar este pedido. E nós queremos acompanhar este pedido, mas não nestes termos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Sr. Deputado Carlos Pereira estava-me a fazer outra vez sinal. Não? Mais alguma intervenção? Sr. Deputado Gonçalo Lage?
Posso, Sr. Presidente?
Faz favor.
Muito obrigado. Bem, não conseguimos, na verdade, compreender esta questão de uma semana ou de duas semanas, até porque esta questão em concreta não é resolvida com qualquer uma das apreciações parlamentares ou com o que seja. Essas questões concretas devem, obviamente, ser analisadas, os problemas que existam da plataforma têm que ser verificados, porque há situações também contrárias. Há situações contrárias das pessoas que estão a receber atempadamente e mais rápido do que até era suposto no início estarem a receber. E, portanto, há vários exemplos e têm que ser compreendidos. Não é esta alteração ou esta apreciação parlamentar, ou qualquer proposta de lei que neste momento vai resolver esse problema. Antes, pelo contrário. E, Sr. Presidente, deixe-me que lhe diga, perante todas as reuniões que fizemos, todas as audiências que fizemos, e estando central em todo o debate público a questão de declarações de não dívida e de obrigar, neste caso, as regiões autónomas e os seus habitantes a terem que emprestar esta declaração, ter sido uma questão central em tudo, nós não conseguimos compreender quando é que nós colocamos uma audiência precisamente para esclarecer diretamente essa questão, que ela consiga receber tanta oposição. E, portanto, nós mantemos que seja presencial, porque percebemos e vemos de uma forma bastante clara que estes esclarecimentos por escrito não vão ser suficientes. E, portanto, iríamos estar a prolongar ainda mais o processo legislativo. E, portanto, aí faríamos uma audição por escrito e depois a seguir faríamos um pedido presencial, o que não faz sentido. E, portanto, estando já agendado e o Sr. Presidente tendo feito essa diligência para ser o mais célebre possível, para dia 25 de março, nós achamos que vale a pena esperar esse tempo, porque as finanças são uma parte central e determinante em todo este processo. E deixe-me lhe diga mais, Sr. Presidente, é importante nós também recordarmos, desde o início deste processo, para que fique bem claro, nós fomos o único grupo parlamentar que sugeriu que fosse tudo votado e discutido no mesmo dia. E foi precisamente o Partido Socialista que foi contra essa solução. Portanto, é para nós completamente incompreensível que o Partido Socialista esteja neste momento mais preocupado com colocar à frente ou atrás de um processo que é de extrema importância para os habitantes das regiões autónomas, com o seu próprio umbigo e o seu interesse político. O nosso interesse político, neste caso, são as regiões autónomas, não é qualquer partido. O nosso partido aqui, neste momento e sempre será da nossa intervenção, o nosso partido é Portugal. Obrigado.
Senhores deputados, eu tenho inscrito o seu deputado, já vi, tenho inscrito o seu deputado do JPP. Deixem-me dizer-vos que nós o que estamos aqui, o problema, ao Sr. Deputado Gonçalves, por favor, a questão que foi levantada e que nós estamos aqui a procurar dirimir é a realização de audições, não são as questões substantivas nem as propostas de nenhum partido. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito rapidamente, já tinha interiorizado que não iria pronunciar sobre este tema, porque, infelizmente, e como ilhéu, como madeirense que sou há 60 anos, considero que há aqui uma discriminação efetiva do Estado em relação às regiões autónomas. Isto sempre foi a minha posição, desde a primeira hora. E aquilo que eu sinto, neste momento, enquanto madeirense, é uma revolta, porque eu vejo... principalmente da parte do PSD, uma vontade expressa de atrasar todo este processo. E eu falo nisto à vontade, porque eu sempre disse, numa das reuniões anteriores, que da minha parte ou da nossa parte, dispensava, se fossem audições escritas ou presenciais. Sempre eu disse, porque temos que introduzir aqui uma celeridade e até unanimidade na resolução deste problema, que está a causar fortes constrangimentos, como aqui já foi dito, a muitos portugueses residentes nas ilhas. E o apelo que eu faço, vamos pôr um pouco a mão na consciência e pensar como portugueses que somos e acima de tudo, resolver este problema de uma vez por todas. Aliás, este Parlamento já teve oportunidades mais do que suficientes nesta legislatura e em legislaturas anteriores de resolver este problema. E esta teimosia está a contribuir para o agravar da situação. Por isso, mantenho a mesma posição, concordando até com as iniciativas que os diferentes partidos têm apresentado. Mas, por favor, vamos acabar de uma vez por todas com este protelar deste problema, que infelizmente não vai levar a lado nenhum. Não vai levar, portanto, falam aqui da certidão de dívida. É verdade, é uma desconfiança efetiva de nós, portugueses residentes nas ilhas. Só quem não percebe a dificuldade para um insular deslocar no seu território. Olha, eu vou dar um exemplo. Ainda hoje de manhã, ligou-me um madeirense, tem um compromisso no Algarve. No dia 22 deste mês, num domingo, ele lamentava o facto de ter que adiantar quase 1.200 euros. Não é, já não consegue voar direto da Madeira para o Algarve, tem que vir para Lisboa para o Algarve. Portanto, e associado a tudo isto e à burocracia que esta plataforma está a causar aos portugueses residentes nas ilhas. E só quem não percebe isto, infelizmente quem nos governa ainda não percebeu, que nós somos portugueses e temos orgulho de ser portugueses. E, por favor, acabem de uma vez por todas com este portelar. Nós não vamos chegar a lado nenhum. E esta plataforma, por muito que se queira vender, que é para resolver o problema, antes pelo contrário, só está a criar complicações. O deputado Francisco já há pouco falou, dizia, e tenho recebido imensas mensagens e apelos, e tenho mantido calado. Porque eu acho que quanto mais se fala disto, um puxa a brasa para si, o outro puxa para ele, não chegamos, infelizmente, a lado nenhum. O apelo que eu faço, do fundo do coração, Eu sinto uma revolta perante esta insensibilidade do centralismo de Lisboa para com os portugueses residentes nas ilhas. E vou manter sempre esta minha posição. Portanto, eu tive a oportunidade, e vou terminar com isto, no diploma apresentado e que foi aprovado na Generalidade, na Assembleia, no ano passado, diploma do PCP, onde os partidos tiveram a oportunidade de apresentar propostas de alteração. Apresentei uma solução, bem ou mal, acho que era aquela que respondia às expectativas dos madeirenses. Infelizmente não passou, quer dizer, mas não quero com isto dizer que essa proposta seria a melhor solução, não, não, longe disso. Mas aquilo que eu sinto é que, portanto, como já referi há pouco, que este poder centralista de Lisboa olha para os madeirenses de uma forma que eu não quero classificar neste momento. Por isso, deixo novamente o apelo. Vamos acabar com estas audições que só servem para agravar cada vez mais o problema. Opte-se pela consulta escrita, como aqui já falou, e vamos avançar. Porque há o diploma da região de Tomandaira, está à espera também de ser discutido, ou das regiões. Portanto, vamos andar nisto. Não sei o que é que virá a seguir. Da minha parte, não digo que termino, vou deixar de falar sobre este tema, mas vou usar todas as minhas armas para que a justiça seja feita em relação a todos os portugueses que residem nas regiões autónomas.
Senhora, no momento, Sr. Deputado, tem outros inscritos primeiro. Deputados, vamos considerar isto que é a última ronda para finalizar esta discussão. E, Sr. Deputado Francisco Gomes, não especialmente para si, mas recordar que o que nós estamos a discutir é, dentro de um processo legislativo, um partido que quer realizar audições de uma determinada maneira, e não a questão substantiva que ainda acabou de ser manifestada pelo Sr. Deputado do JPP. Faz favor, Sr. Deputado Francisco Gomes.
Sr. Presidente, agradeço a sua referência, que faz todo o sentido, mas também lhe dizer que a questão substantiva não foi por nós trazida para aqui. Eu não posso dizer, deixar de sublinhar, Sr. Presidente, que me causa alguma espécie. Quando ouço o Sr. Deputado Gonçalo Lage dizer, e digo isto com todo o respeito institucional que tenho pelo Sr. Deputado, apesar das profundas divergências que tenho para com ele neste ponto em específico, quer dizer de boca cheia, quer dizer, a nossa preocupação são os madeirenses. Se a vossa preocupação fossem os portugueses das ilhas, vocês não tinham criado esta plataforma. Se a vossa preocupação for os residentes das ilhas, vocês não tinham cortado para metade o resultado do valor coberto no One Way. Não tinham criado a exigência, não tinham criado o problema que criaram com a exigência da certidão de não dívida. Ó, Sr. Deputado, a última vez que eu fui a casa, eu paguei 756 euros para estar em casa com menos de 48 horas. E caso Vossa Excelência não saiba, agora passa a saber. Os deputados das regiões não são elegíveis para reembolsos. Por isso, eu sei o que é que me custa viajar dentro do meu próprio país e os contrasmentos que isso faz. E está aqui um problema que foi criado por Vossas Excelências. Não foi o PS, nem o Chega, nem o JPP que criou o problema que está aí em cima da mesa. E agora nós queremos resolvê-lo, legitimamente, da forma mais célere possível. Eu não sei se é ou não, mas o requerimento e a intransigência em receber contributos por escrito cheira a medida dilatória. Cheira, sinceramente, a uma retaliação de um partido que a coisa não correu como queria na última comissão, então agora vão ver como é que vão ter que saber connosco. Quer dizer, eu não sei se é, eu tenho a certeza que não é, mas lá que parece, parece. E ninguém me tira o direito de dizer que parece, porque parece. Agora, eu volto a insistir naquilo que disse antes, Sr. Presidente, que haja aqui alguma flexibilidade do PSD para nós resolvermos isso recebendo os contributos por escrito. Se assim for, está tudo ok. Se não for, dificilmente conseguimos acompanhar este requerimento, porque nós queremos andar com isto para a frente o mais rapidamente possível. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, está inscrito... Não, ainda não é a sua vez, Sr. Deputado Gonçalo Lage, porque primeiro está inscrito o Sr. Carlos Pereira. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou fazer a última intervenção. Não vou fazer nenhuma declaração sobre a substância do subsídio social de mobilidade. Eu acho que é claro para todos os madeirenses aquilo que foi um retrocesso profundo a esta plataforma, quer do ponto de vista da burocracia, quer do ponto de vista dos benefícios para os madeirenses, e é mais ou menos consensual na Madeira e nos Açores, e portanto não vale a pena estarmos a pronunciar sobre isso. A segunda nota que queria dar é naturalmente ser até mais mais perentório do que foi o Sr. Deputado Francisco Gomes, dizer que, obviamente, estas abordagens do PSD são manobras dilatórias, é uma tentativa de evitar que este processo corra o mais rápido possível e que os partidos que estão todos aqui à volta desta mesa, que têm todos a ideia do que aquilo que tem que ser transformado na plataforma, possam apresentar as suas propostas e possamos resolver isto o mais rápido possível. A ideia que nós tínhamos quando apresentamos o requerimento que foi aprovado por esta Comissão, um requerimento que foi aprovado para esta Comissão, que o Sr. Deputado Frederico leu aquilo que são a substância fundamental desse requerimento, que é um processo célere, com audições, sim, ou seja, não recusamos audições, mas as mais célere possível, por escrito, nós ouvimos toda a gente há 15 dias, tudo quem tinha que ser ouvido. E não deixa de ser curioso que a razão fundamental para o qual o Sr. Deputado Gonçalo Lage quer ouvir as pessoas, ou quer ouvir a Inspeção-Geral de Finanças, é por causa das questões relacionadas com as dívidas dos madeirenses e dos Açores para viajar. Isto é mais claro do que isto. Isto é gato escondido com o rabo de fora. Ou seja, o PSD está perturbadíssimo com aquilo que esta Assembleia prepara-se para fazer, que é acabar com essa limitação, que é mudar essa plataforma, que é arranjar um modelo que sirva aos madeirenses e açorianos, e então o PSD cria obstáculos, como está a criá-los, obstáculos atrás de obstáculos, para evitar que isso aconteça. Mas o que interessa não é aquilo que o PSD está a fazer. O que interessa é a decisão desta Comissão. E, Sr. Presidente, eu volto a dizer e a insistir que, em primeiro lugar, houve um requerimento aprovado pela maioria desta Comissão. Eu acho que um requerimento aprovado pela maioria desta Comissão deve ser cumprido para esta Comissão e cabe ao Presidente salvaguardar que esse requerimento é cumprido. Esta é a minha primeira observação, conforme leu o Sr. Deputado Frederico, seja do ponto de vista das audições que foram propostas para serem feitas, seja do ponto de vista do tempo para que essas audições sejam respondidas, seja até do ponto de vista da apresentação de propostas, porque esse requerimento também era claro, não sei se os deputados leram, também do ponto de vista da apresentação de propostas era claro, eram 3 dias depois das audições para que as propostas sejam apresentadas, eu acho que todo este tempo todos nós sabemos que propostas devem ser apresentadas, para podermos votar. Isto significaria que na semana que vem, ou porventura na outra semana, estava tudo votado e nós teríamos um diploma para ir à Assembleia, para ao plenário da Assembleia para votarmos. E os madeirenses teriam um novo modelo e acabávamos com esta atrapalhada e com este estrago que o PSD fez na mobilidade na Madeira e nos Açores. E, portanto, o que está aqui em causa não é apenas uma circunstância de uma vontade das pessoas da Madeira e dos Açores. É uma questão regimental. O Sr. Presidente, foi aprovado um requerimento nesta Assembleia, está proposto pelo PSD, com toda a sua legitimidade, audições que quer que sejam presenciais e quer que sejam até dia 25, cabe a esta Assembleia, a esta Comissão, decidir se quer isso ou não. E, portanto, cabe ao Sr. Presidente, como qualquer outra Comissão, colocar à votação desta Comissão se essas audições devem ser feitas dessa forma ou não. Aliás, eu lembro aqui que esta Comissão nem fez algo que devia ter feito, que era aprovar uma metodologia. A metodologia nem foi colocada à votação nesta Comissão e devia ter sido colocada nesta votação. A metodologia só aconteceu porque nós colocamos um requerimento, senão essa metodologia tem sido aprovada. E, portanto, volto a dizer, Sr. Presidente, coloque à votação estas audições para serem feitas de forma presencial e para se estenderem até dia 25. Se isso não for feito, o Grupo Parlamentar recorrerá à Conferência de Líderes.
Muito bem. Última, não é a última, mas é a penúltima inscrição. Sr. Deputado Gonçalo Lage, faz favor. Há mais uma inscrição da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado, é a sua vez.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É importante corrigir aqui alguns pontos que para nós não vale a pena nós queremos colocar aqui a situação num ponto diferente que seja o ponto aqui da própria aprovação legislativa. As considerações que foram aqui colocadas, quer pelo Sr. Deputado do JPP, quer pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, para nós não aceitamos nenhuma delas, muito menos a forma como foram feitas. Porque não achamos que seja legítimo que se possa colocar o ponto nessa matéria, porque nós somos os primeiros e fizemos com provas dadas a querer resolver os problemas e a querer encontrar uma solução que seja boa, sobretudo para os madeirenses e também para os açorianos. E porquê é que o fizemos, Sr. Deputado? Veja, desde logo, nós criámos um grupo de trabalho com as diferentes regiões autónomas, com as linhas aéreas, com o Governo, com os vários intervenientes para encontrar uma solução. Resolvemos a maior parte dos problemas que o Sr. Deputado também considerava na altura que era importante ser resolvidos. Eu posso compreender que as coisas não estejam a funcionar tão bem, mas não é isso que nós estamos agora, neste momento, a aferir. Mas podemos fazê-lo também, se for preciso. O que foi preciso fazer foi encontrar uma forma, com todos os envolvidos, de resolver um problema. E o que o Sr. Deputado disse aqui, de adiantar dinheiro, era exatamente o que acontecia anteriormente, ou não?
O Sr. Deputado também adiantava o dinheiro anteriormente. E nós tentámos com esta plataforma que o processo fosse mais ágil e que no limite nem sequer fosse preciso adiantar dinheiro. Porque o Sr. Deputado, como sabe, se pagasse com cartão de crédito, estava a receber dinheiro primeiro. Primeiro já recebeu o dinheiro, ainda antes de o pagar. E, portanto, há melhorias que podem ser feitas. Há verificações que podem ser feitas à plataforma. Podemos alterar as coisas. Não podemos é querer limitar e coartar uma iniciativa legislativa e uma audição que nos parece a nós essencial nesta matéria toda, que foi um termo que foi sempre discutido. E a prova provada que nós não queremos adiar o que quer que seja foi que nós, em primeiro lugar, sugerimos que fosse tudo discutido e debatido no mesmo dia. Os senhores deputados não quiseram. Em segundo lugar, nas reuniões anteriores, quando estávamos aqui em apreciações, entregaram listas inúmeras de entidades para ouvir e nós próprios retirámos entidades para ouvir para o processo ser mais rápido, porque não quisemos estar a criar qualquer entropia. Outro exemplo que não quisemos criar entropia foi quando nós dissemos ao Sr. Presidente que estávamos disponíveis para que fosse agendado desde já. E até vou sugerir, para acabarem de uma vez por todas com essa conversa de entropia, que possamos reunir, eventualmente, o Sr. Presidente marcar uma reunião que seja mais cedo. A COFAP também faz reuniões às 5 da tarde, às 6 da tarde, num dia de plenário. Nós estamos disponíveis para isso. Sempre que seja necessário trabalhar e encontrar soluções, nós vamos estar aqui presentes e sentados. Se não há hipótese, essa reunião tem que ser no dia 25 de março, arranjemos outra data mais cedo. Eu, se fizer chegar as questões, Sr. Presidente, para ter respostas por escrito, provavelmente elas vão chegar depois da data de 25. Aqui é a prova do que eu estou a dizer, é que não estou a encontrar nenhum expediente dilatório que seja, senhoras e senhores deputados. Nós estamos a querer encontrar um esclarecimento, que é um esclarecimento necessário e cabal para a matéria. E se os senhores e senhores deputados acham que a questão das finanças, das declarações e da forma como é exigido ou não é exigido aos madeirenses ou aos açorianos não tem nada a ver e não interessa para nada, deixe-me dizer que eu estou completamente ao contrário da vossa posição. Eu acho que essa situação deve ser esclarecida. Eu quero esclarecer essa questão. Eu quero esclarecer essa questão e quero esclarecer essa questão diretamente aqui com os responsáveis. Quem parece a mim que não quer esse esclarecimento são os senhores e senhores deputados. E por isso deixe-me que eu diga novamente. Nós estamos disponíveis para encontrar uma data que o Sr. Presidente queira até encontrar, que possa eventualmente até permitir que os esclarecimentos ou a audiência presencial seja mais rápido do que os próprios esclarecimentos por escrito. Mas deixe-me também, neste ponto, relembrar o Partido Socialista da total hipocrisia que eu estou aqui a assistir, Sr. Presidente. É que eu lembro-me ainda, na legislatura anterior, no dia em que nós tínhamos aqui agendado para votar, na altura, a Diretiva dos Serviços Digitais, pronta para ser votada, apareceu aqui nesta comissão o Sr. Deputado Delgado Alves com uma lista de 20 e tal entidades para ser ouvida. Na semana que ia ser feita a votação, com eleições legislativas já marcadas. E, Sr. Presidente, o que me parece a mim, mais uma vez, é que cada vez que há um expediente para arranjar confusão, um expediente para arranjar números políticos, o Partido Socialista importa outros deputados de outras comissões para esta. Foi o que aconteceu na Diretiva de Serviços Digitais e está a acontecer hoje novamente. Nós estamos disponíveis e a prova que aqui está é que se quiserem marcar a reunião para amanhã, nós estamos disponíveis. Pode falar sempre que quiser, Sr. Deputado, porque comigo ninguém me dá lições de democracia. Se quiserem a reunião amanhã, fazemos a reunião amanhã. Muito obrigado.
Já chega? Bom. Sra. Deputada, tenha... olhe para mim.
Sim.
Respire fundo, porque eu também respiro muitas vezes fundo. É que não vale a pena começar a sua intervenção nestas condições, porque não vai conseguir fazer-se ouvir. Ninguém vai conseguir ouvi-la, portanto... Eu também pedir aos seus deputados para criarem condições... Agora parece que sim.
Obrigada. Deputada... Obrigada, Sr. Presidente. Não, dizer-vos assim, numa primeira nota, muito obrigada, Sr. Presidente. Numa primeira nota, dizer-vos que acho lamentável esta troca de argumentos, porque de facto existem aqui uma série de pessoas a viverem problemas reais, dramas reais. Nós temos aqui neste momento o Governo Autónomo dos Açores a pedir já para a extinção desta mesma plataforma, por todos os constrangimentos que têm criado a estes mesmos cidadãos. E por isso, acho lamentável que depois os senhores deputados se comportem desta forma, porque, muito honestamente, acho que de facto não vamos chegar assim a consenso nenhum. Mas relembrar-vos o seguinte, acho que todos os grupos parlamentares, em sede de plenário, com a exceção do PSD, que nas palavras do... aliás, em que Hugo Soares fez uma declaração para mim e para nós na Iniciativa Liberal verdadeiramente inenarrável, bem, parece-me óbvio que todos os grupos parlamentares demonstraram com muita clareza que se opõem àquilo que ficou consagrado nesta nova portaria, que é a obrigatoriedade da apresentação da declaração de não dívida às finanças, à autoridade tributária e à segurança social. E por isso, nesse sentido, e eu até para ser muito honesta, vou dizer aqui aos colegas do grupo parlamentar do PST, que honestamente, em termos pessoais, não obstante vocês poderem ter, claro, toda a liberdade para poder chamar estas entidades, mas parece-me que vai resultar muito claro que a questão de ser condição para poder obterem um reembolso, ter que ser exigida a demonstração da situação contributiva, isso vai cair. E por isso, independentemente disso, vocês têm toda a liberdade para chamar estas entidades e nós acompanhamos a chamada destas mesmas entidades. Ainda assim, Sr. Presidente, a minha sugestão era o seguinte, não obstante também à sua decisão, e a sua decisão é final, nós sugeríamos então, se no caso de haver aqui a votação sobre aqui a questão das audições poderem ser presenciais e por escrito, pronto, considerar, ou seja, o plenário poder-se fazer ouvir sobre essa mesma matéria. Obrigado.
Muito bem, Srs. Deputados, está terminada então a discussão e a participação de todos. Agora o que eu gostaria de referir sobre esta matéria, Srs. Deputados, é assim. Claramente que a decisão da mesa está colocada em causa. E aquilo que eu gostava de partilhar convosco é que, na minha perspectiva, isto não é uma questão de teimosia, nunca será uma questão de favorecer ou criar condições para um determinado grupo parlamentar, seja ele qual for, não é isso que está em causa. O Sr. Deputado está-se a rir com essa cara, eu francamente, não, eu estou a perceber, acho isso lamentável, acho isso absolutamente lamentável, sim, o Sr. Deputado está no gozo, porque o Sr. Deputado não leva as coisas a sério. Agora estou a falar, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu levo o cumprimento das minhas funções muito a sério. E percebi que o Sr. Deputado está no gozo, eventualmente é a sua forma de estar. Eu também gosto de alguma ligeireza e de bom humor, mas quando estou a tratar de coisas sérias, estou a tratar de coisas sérias, percebe? E, portanto, quando eu estou a dizer que a decisão que eu tenho que tomar é uma decisão para o coletivo da Comissão, não é uma decisão, porque fosse assim, não é na... Sr. Deputado, está a brincar, enfim, está a brincar, julga que todos fazem parte da sua forma de estar, eu não faço, francamente, estou a falar de coisas sérias e levo muito a sério aquilo que está aqui em questão, levo muito a sério mesmo. E é por isso, inclusive, que eu estou a defender esta posição, é exatamente por esse motivo. E aquilo que eu entendo, Srs. Deputados, é o seguinte. Eu nunca coloquei uma audição, a vontade de um partido político fazer uma audição dentro de um processo legislativo cuja metodologia, Sr. Deputado Carlos Pereira, está definido no regimento. Eu nunca coloquei em causa a vontade de um partido que queria fazer uma audição, queria realizar uma audição. Nunca coloquei em votação. Eu nunca coloquei em votação a vontade de um partido realizar uma audição dentro de um processo legislativo. O que eu procurei fazer nessas reuniões foi consensualizar, e quando me parecia que havia um manifesto, um número elevado de audições, procurei consensualizar a realização das audições, conseguindo que algumas fossem por escrito, e que outras acabassem até por não ser realizadas, mas foi consensualizado com todos os partidos. Todos os partidos. Nunca foi imposto a nenhum partido que uma determinada audição não viesse a ser realizada ou que viesse a ser realizada de uma determinada maneira, no caso por escrito. Sempre consensualizei. E, portanto, eu vou manter o mesmo procedimento e a mesma metodologia que mantive até agora. Também relativamente a estas audições. Eu vou convocar as audições com a celeridade máxima que eu conseguir, já vos indiquei qual é o dia, se os seus deputados me derem carta branca, eu procuro realizar as audições requeridas pelo PSD, procurarei realizá-las num espaço ainda mais curto, utilizando para o efeito o próximo dia disponível, que terá que ser num pós-plenário, provavelmente. O próximo dia disponível terá que ser num pós-plenário. Estamos a falar da próxima semana. Finalmente, naturalmente que os senhores deputados tomarão a decisão que entenderem, porque é assim que funcionam as regras da democracia. A mim cabe-me garantir o cumprimento daquilo que eu entendo ser o regimento desta Assembleia. E, portanto, tomarão a iniciativa que entenderem. Deixem-me notar dois aspectos, já agora, para encerramento da discussão. Eu adivinho que os contributos escritos demorarão mais tempo do que uma audição marcada para a próxima semana. E o segundo aspecto, é que ainda agora a doutora Patrícia me estava a recordar, é que se o processo tivesse decorrido sem discussões como aconteceram, mas que fazem parte, são legítimas, hoje estaríamos a votar os diplomas todos, que era isso que estava, de facto previsto. Portanto, senhores deputados, da minha parte... Senhores deputados, vou solicitar a realização das audições seguidas para a próxima quarta-feira, pós-plenário, que é o primeiro dia que está disponível. Senhores deputados, vamos avançar para o ponto 7. O ponto 7 diz respeito à apreciação e votação ao Sr. Deputado Gonçalo Lage. Sr. Deputado Gonçalo Lage, tivemos uma discussão que eu considero extremamente prolongada, de já nem sei quantos minutos, os seus deputados tiveram todos a oportunidade de intervir. Portanto, agora vamos avançar para o ponto 7, faz favor. Senhores deputados, apreciação e votação das notas de admissibilidade das petições ao Sr. Deputado Gonçalo Lage. Sr. Deputado Gonçalo Lage, faz favor de criar condições para conseguirmos finalizar esta reunião. A petição 111, pela suspensão da venda de imóveis públicos e terrenos do Estado, pergunto aos seus deputados se algum dos seus deputados pretende inscrever-se, não tem inscrições, e então iria colocar à votação a nota de admissibilidade, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, são 10 assinaturas, o processo legislativo extingue-se, não é, Sr. Deputado, a senhora doutora Patrícia? E a petição 113, esta com 1406, pela construção de uma nova ponte sobre o rio Tâmega e as respectivas ligações em Marco de Canaveses. Pergunto se algum dos seus deputados se quer inscrever, coloca à votação a nota de admissibilidade, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade, é preciso fazer um relatório dentro deste processo. O relator será indicado pelo PSD, seu deputado Gonçalo Lage, vai indicar o relator mais tarde, indica já.
Sr. Presidente, vamos fazer chegar por escrito depois.
Ok, muito obrigado. Senhores deputados, posto isto, encerramos a nossa ordem de trabalhos, desejo um bom dia a todos. Muito obrigado.